vez a partir dos seus estúdios em Washington, D.C.
Olá, ouvintes, são 13 horas aqui em Washington. João Santa Rita ao microfone nesta segunda-feira, 18 de março. Foi o dia em que a França e a Frente de Libertação Nacional assinaram um acordo para pôr fim à guerra pela independência da Argélia e, portanto, a 130 anos de dominação francesa. Foi em 1962. Lá fora, hoje, aqui na capital americana, 8 graus centígrados, a produção é de Mariano Bartolomeu, a assistência técnica é de Wagner Roberts. Vamos começar, como sempre, por ver as notícias internacionais a esta hora. O presidente de Moçambique diz que pode ascender a 1000 o número de mortos do ciclone Idai. Na Holanda, ataque armado causa 3 mortos na cidade de Utrecht. Hora e meia de programação, a primeira meia hora é dedicada a Angola. Os Estados Unidos reafirmam disposição em ajudar Angola a recuperar fundos desviados para o estrangeiro.
O diplomata lembrou que o seu país tem pessoal treinado, investigadores e procuradores que podem ajudar o governo angolano a recuperação destes ativos e devolvê-los aos reais donos, o povo angolano.
Vamos falar das chuvas que provocaram mortes em Benguela. Falta de drenagem é um problema antigo e é, em grande parte, a causa.
Já aconteceu isso em 2015 e desta vez novamente aconteceu. Isso é lamentável para a nossa sociedade. E uma cidade dessa, Lobito, tão famosa, acontecendo isso várias vezes, é complicado.
Falta de combustíveis em Luanda, temos uma razão para isso. Vamos também falar das lundas e da carne de melange. Fique connosco para ouvir os pormenores. Mas para já, as notícias internacionais com o Álvaro Lugero de Andrada.
E começamos em Moçambique, onde o número de mortos devido à passagem do ciclone Idai pode ascender a 1000 e não ficar nos 84 anunciados oficialmente hoje, admitiu o presidente Filipe Nyusi numa mensagem à Nação. Até ao momento, formalmente há registro de acima de 84 óbitos, mas tudo indica que poderemos registrar mais de 1000 óbitos, afirmou Filipe Nyusi, indicando ainda que mais de 100 mil pessoas da região têm vida em perigo. O presidente acrescentou que as águas dos rios Pungwe e Buzi transbordaram, fazendo desaparecer aldeias inteiras, o que para ele é um verdadeiro desastre humanitário de grandes proporções. Filipe Nyusi ainda lembrou que o ciclone deixou grande parte da zona centro sem energia elétrica, nem abastecimento de água potável e comunicações, além de ter afetado o funcionamento normal dos hospitais, escolas e demais instituições públicas e privadas. No vizinho Zimbábue, há informações de que 84 pessoas morreram devido também à passagem do furacão Idai.
Pelo menos 3 pessoas morreram e 5 outras ficaram feridas num ataque contra um elétrico dos transportes públicos na cidade de Utrecht, na Holanda. As autoridades holandesas estão a efetuar buscas por um cidadão de origem turca de 37 anos de idade. O primeiro-ministro Mark Rutte disse que não pode ser excluída a possibilidade de um ataque terrorista. O diretor dos serviços de investigação de terrorismo disse terem-se registado tiroteios noutras partes da cidade. A Agência Estatal de Notícias da Turquia disse que razões familiares foram a razão do tiroteio no elétrico, acrescentando que o homem tinha depois disparado contra pessoas que tinham vindo tentar ajudar a vítima.
As caixas negras do Boeing 737 MAX 8, que caiu na Etiópia causando 157 mortos, mostram semelhanças claras com a queda em outubro de um aparelho do mesmo tipo da companhia indonésia Lion Air, revelou hoje o governo etíope. Durante a investigação, foram notadas semelhanças claras entre o voo 302 da Ethiopian Airlines e o voo 610 da Lion Air, declarou a ministra dos Transportes da Etiópia, Dagwamit Moses, em conferência de imprensa. A ministra não precisou quais eram as semelhanças, indicando apenas que o relatório preliminar sobre as causas do acidente na Etiópia será divulgado dentro de 30 dias. O avião da companhia aérea da Etiópia caiu há 8 dias e o da Lion em dezembro, provocando no total 346 mortos.
32 pessoas morreram, 91 outras ficaram feridas quando um comboio descarrilou na província do Kasai, na República Democrática do Congo. Entidades oficiais disseram que há muitas crianças entre os mortos e que 18 dos feridos estão em estado crítico. O comboio de mercadorias, com muitos passageiros ilegais, descarrilou quando atravessava uma ponte a 140 km da capital provincial.
E o presidente Vladimir Putin assinou uma legislação permitindo às autoridades russas bloquearem sítios na internet, bem como punir por notícias falsas e material considerado insultoso para o Estado ou o público. A legislação é criticada por aqueles que dizem que ele quer amordaçar a internet.
Aqui em Washington, Voz da América, estamos a transmitir em português para a África.
A Voz da América transmite de segunda a sexta-feira, entre as 17 e as 18h30, TMG. O Mundo em Português, a partir de Washington, D.C., numa emissão destinada ao continente africano. E agora, um bloco de notícias de Angola.
O subsecretário de Estado americano John Sullivan termina hoje uma visita a Angola, durante a qual se avistou com o presidente João Lourenço. O aprofundamento das relações estratégicas foi o principal tema em discussão. Mas após o encontro, o subsecretário de Estado reafirmou o desejo dos Estados Unidos ajudarem Angola a recuperar fundos que possam ter sido enviados ilegalmente para o estrangeiro. Venâncio Rodrigues.
Em declarações à imprensa após o encontro com o presidente da República, João Lourenço, John Sullivan afirmou que a materialização dessa intenção depende da assinatura de um acordo no domínio da justiça. O diplomata norte-americano sublinhou que o entendimento estará alinhado com a estratégia de combate à corrupção, uma das principais bandeiras do mandato do presidente João Lourenço. Sullivan disse, entretanto, ser prematuro dizer o que será feito, salientando que o Departamento da Justiça vai trabalhar para ajudar Angola nesse esforço. John Sullivan manifestou também o desejo do seu país em estreitar e aprofundar as longas relações existentes entre os dois países. O diplomata americano disse que o foco principal da sua visita tem a ver com o compromisso dos Estados Unidos da América para as parcerias estratégicas que existem com Angola.
Em Luanda, o objetivo deste encontro é o reforço e aprofundamento das longas relações existentes entre Estados Unidos e Angola. Por isto, tive este encontro com Sua Excelência, o Presidente da República, onde discutimos uma variedade de questões. E a mensagem principal desta visita é o compromisso dos Estados Unidos e América para a parceria estratégica que existe com Angola. Neste âmbito, nós reunimos e debatemos várias questões, mas o enfoque principal da minha visita é o aprofundamento e o alargamento das relações de cooperação económica entre Angola e os Estados Unidos, e esta tarde terei um encontro com Sua Excelência, o Sr. Ministro das Relações Exteriores, onde poderemos trabalhar muito mais no sentido de abarcar várias questões que dizem respeito à nossa relação de cooperação.
John Sullivan, que termina hoje a sua visita a Angola, onde se encontra desde sábado, animou na tarde desta segunda-feira uma palestra com líderes empresariais e especialistas dos dois países sobre questões económicas prioritárias para os dois países, incluindo a melhoria do clima de negócio para criar as condições para um maior envolvimento comercial dos Estados Unidos. O número 2 do Departamento de Estado americano manteve também encontros com representantes da sociedade civil e dos direitos humanos e previa assinar com as autoridades angolanas um memorando de entendimento sobre a segurança e ordem pública. John Sullivan e o Ministro das Relações Exteriores Manuel Augusto presidiram uma sessão de diálogo estratégico Estados Unidos-Angola, que visou apresentar a estratégia da administração Trump para a África. Venâncio Rodrigues, Voz da América, Luanda.
Obrigado, Venâncio. Entretanto, no âmbito dessa parceria estratégica, o Ministro da Justiça de Angola anunciou que se vai realizar amanhã um diálogo estratégico em matéria de direitos humanos entre os dois países. Os temas na agenda são combate à impunidade, garantia de segurança do Estado e proteção aos direitos e liberdades fundamentais e liberdade de religião e crença, entre outros. O presidente João Lourenço manifestou hoje consternação pela morte de 16 pessoas no sábado em Benguela, mortes dessas causadas por violentas chuvas que se abateram na região. O presidente apresentou as suas condolências às famílias das vítimas. A zona mais afetada, a vila de Catumbela, mas cidades como Benguela e Lobito foram também grandemente afetadas, isto justamente quando se assinalava o quarto ano da tragédia de março de 2015, quando várias pessoas morreram devido a fortes chuvas. O mau estado das valas de drenagem está na base das centenas de mortes ocorridas nos 4 municípios do litoral, volta a fazer soar os alarmes, agora para além dos danos humanos, com 39 casas destruídas e 93 inundadas. João Marcos.
Milhares de cidadãos esperam que não volte a chover, como é natural, mas não só.
Também nossos governantes têm que sair mesmo dos gabinetes, entrar mesmo nos bairros.
Não é?
Já aconteceu isso em 2015 e desta vez novamente aconteceu. É preciso que os nossos governantes, né, se peguem mesmo, tenham uma união para que coisas de gênero não venham a acontecer, porque isso é lamentável para a nossa sociedade. E uma cidade dessa, Lobito, tão famosa, acontecendo isso várias vezes, é complicado.
O Lobito, da água, da chuva, está muito mal, está uma vez que não está sendo desenvolvido pelo nosso governador, né, administrador.
O desabafo de munícipes que fazem contas à vida, enquanto o governador provincial, Rui Falcão, visitava nesta segunda-feira alguns dos pontos críticos de uma cidade do Lobito com mais de 40 km de valas de drenagem. O governante realça que precisa de dinheiro, mas lembra que houve alguma limpeza.
Se não fosse isso, teríamos tido um drama bem maior. O que nós agora pretendemos fazer é conseguir recursos a todo custo para fazer a drenagem até o mar. Vamos ver se ainda esta semana temos alguma resposta. Mas se tivermos recursos para fazer tudo de uma vez, vamos fazer de uma vez. Nós temos aqui minorando as consequências. Felizmente, como eu disse, conseguimos limpar as valas a montante. Mas como vocês próprios constataram, mesmo as que foram limpas, estão todas assoreadas neste momento. Temos que refazer o trabalho desde o princípio.
O especialista Mário Lopes, que trabalha em ações paliativas, alerta para a urgência de um trabalho de grande envergadura.
Perda total e um plano bom, bem definido para as valas, para fazer um escoamento devido das águas.
Dito ainda com maior urgência.
Com mais urgência. Sabemos que temos um vale muito fechado, tem que isso acontecer.
Os serviços de proteção civil e bombeiros notam igualmente o salvamento de pessoas em lagoas e o desaparecimento de outras e recordam a problemática da construção em linhas de água. De Benguela, João Marcos, para a Voz da América.
Obrigado, João. Vamos agora voltar à capital. A zona da cidade está a deparar desde o início do fim de semana com falta de combustíveis, algo que se faz sentir principalmente nos municípios do Coacoaco, Viana, Belas, Samba e Luanda. Longas filas de carros e motocicletas em busca de gasolina, isto num país rico em petróleo pode parecer incongruente. Mas há quem tenha uma explicação. Coque Mucuta.
Tudo acontece numa época em que o executivo angolano avalia o melhor momento para a alteração do preço do combustível para mais de 12,5% do valor atual. Geraldo Anga, presidente da nova Aliança dos Taxistas de Angola, NATA.
O anúncio oficial foi há coisa de 2 semanas atrás, mas de um tempo a esta parte estamos em torno de várias especulações a respeito do dia exato da subida. Presume-se que tudo estava montado, ou seja, que o semestre estava montado para a madrugada de sexta para sábado, então a eventual subida do preço do combustível. Na verdade, o que se diz, que não tenho a plena certeza, é que a maior parte dos proprietários dessas bombas de combustível estão a reter a possibilidade da venda no sentido de lucrarem mais com a eventual subida.
Até o momento, as autoridades ainda não justificaram as razões da falta de combustível nos postos de abastecimento em Luanda. Entretanto, a Voz da América conversou com mais de 15 utentes, mas negaram gravar entrevista, um dos quais, que aceitou sob anonimato, disse que as autoridades precisam respeitar mais os cidadãos.
As autoridades competentes deviam ser um bocado mais responsáveis, ter mais respeito pelo povo. Porque numa situação dessas, se há canais para tudo, também há canais para explicar a situação, para o povo estar a par e o povo precaver-se. Não é sair muito de casa a pensar que vamos pôr combustível, andamos 24 horas a rodar, de posto em posto, sem êxito.
Coque Mucuta, Luanda.
E agora vamos falar de poderes. A alegada interferência do Executivo no poder tradicional na Lunda Sul está a gerar descontentamento dos soberanos. Eles apelam ao governo a não se imiscuir nos assuntos internos de reis, sobas e séculos. Manuel José.
José Estevão Mochisenge, herdeiro do poder tradicional Mochisenge, o Atembo Nitembo das Lundas, apela ao governo a não interferir na hierarquia tradicional, fazendo nomeação de reis.
Porque no governo passado, o meu antecessor não comungava com algumas ideias da governação passada. E só por isso, acabaram por nomear um rei, que há pouco tempo faleceu. O meu antecessor viveu reclamando o tempo todo, até que faleceu sem que o seu relato fosse reposto. E estamos a tentar ver a mesma coisa agora. Com a morte daquele que foi nomeado, agora também está a tentar nomear mais um para estar no poder. Isto é triste.
Motiseng exige correção deste tipo de práticas nas lundas.
Alguns políticos que acham que são eles que devem mandar este país estão a pôr a mão nisto. É triste que uma vez que o novo governo diz melhorar o que está bem e corrigir o que está mal, esse é um desvalo que tem que se corrigir. Isso não pode continuar assim. Está muito mal.
O herdeiro do poder tradicional das lundas denunciou igualmente a situação que se vive em várias comunidades por causa do garimpo.
As populações não têm o que fazer e optam pela exploração ilegal. Há sempre esses choques com insegurança. Muitas das vezes há torturas. Há casos que há morte. Tem havido morte.
José Estevão Motiseng, herdeiro do poder tradicional, Motiseng Watembo Nitembo, a sede do poder tradicional das lundas. A partir de Luanda para a Voz da América, Manuel José.
Esta é a Voz da América a transmitir em português para a África. Estamos na primeira meia hora e meia de emissão. Na segunda meia hora vamos ter as últimas de Moçambique, do ciclone que devastou o país, ou a parte central do país. Vamos também falar da Guiné-Bissau. Atualmente estamos a transmitir em onda média, em onda curta e na Guiné-Bissau com muitas rádios FM. Estamos também na internet, voaportugues.com. Estamos no Facebook, voaportugues. E estamos também no WhatsApp, 1908-652-4584. Pode utilizar este número para nos mandar uma sugestão, uma crítica, uma foto, um vídeo.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Tamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chibucubuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
Agora para Malanje, onde o nosso correspondente Isaías Soares nos disse que há o perigo das carnes de gado bovino e caprino poderem constituir um atentado à saúde pública. Isto porque, segundo o médico veterinário Luís Mourão Capitia, há muitas doenças que afetam os corrais da maioria dos produtores que não são detectadas. Isaías.
O responsável, sem avançar números da população bovina, caprina ou de animais de estimação afetados, falava num simpósio sobre situação zootécnica, sanitária e fitotécnica mundial no contexto de Malães.
Dermatofilose, também temos problemas terríveis da PPCB, mesmo a raiva continua a ser um problema a nível da província, não só pelo número de casos de mordeduras, mas também pelo número de óbitos causados em humanos.
O cumprimento das normas de higiene ainda é incipiente e precária, o que facilita o contágio do gado bovino, caprino e animais de estimação em várias localidades. A inversão do quadro é o objetivo das autoridades governamentais ligadas ao setor da agricultura, que se debatem há décadas com a criação de postos de quarentena, a normalidade das campanhas de vacinação e desparasitação dos animais. Os surtos que afetam várias manadas não são tornados públicos, agravados pela falta de informação dos criadores sobre as doenças que prevalecem em Malães.
Temos problemas da prevalência dessas doenças e introdução de outras. Existem medidas que deviam ser aplicadas para evitar a entrada de animais e doenças. Infelizmente, não temos ainda os postos de quarentena a funcionar. Também por parte dos nossos criadores e falta também de condições de podermos fazer a fiscalização. Mas também a questão de que as campanhas de vacinação também não têm sido as mais eficazes, porque há vezes que a gente também nem vacina, não por falta de vontade, mas porque não temos tido condições técnicas técnicas nem logísticas para o fazer.
O déficit de médicos ou especialistas em veterinária em toda a extensão de Malanje faz com que a maioria dos criadores e revendedores de gado desconheça as doenças que assolam os seus corrais, neves cães e agropecuário.
Isso vai trazer um benefício enorme para os criadores de gado e os agricultores. Há uma série de doenças, por exemplo, enumeradas aí que nós não conhecíamos.
O criador Bartolomeu Jaca admitiu não haver qualquer apoio institucional das autoridades angolanas.
O que nos falta mesmo é o apoio institucional, porque nós temos que ter orientações, temos que ter formação, porque não é só criar gado e não temos quem nos orienta onde é que podemos seguir e onde é que não podemos seguir.
A província de Malanje é placa giratória na região nordeste de Angola e a carne afetada pode ser comercializada diretamente nas províncias de Luanda, Uís, Kwanza Norte, Kwanza Sul, Lula Norte e Sul e Bié. Isaías Soares de Malanje para a Voz da América.
Na página desportiva, vamos começar com o futebol africano. Ontem, o Petro Atlético de Angola disse adeus à Taça das Confederações ao perder no Quénia por 1-0 com o Gor Mahia, que esteve reduzido a 9 jogadores. Mas Petro não meteu a batata na capoeira e, portanto, bye-bye. Ficou em último lugar no seu grupo, o grupo D. Petro foi também o último clube dos Palopes a ir-se embora. Isso significa que nos quartos de final da Taça das Confederações não haverá nenhuma equipa a falar português. Equipas do Norte da África a dominarem são 5 das 8 apuradas. Apurados estão o Renascença de Marrocos, o Hassani Agadir também de Marrocos, Sfaxien e atual de Israel da Tunísia, El Hilal do Sudão, Nkana da Zâmbia, Zamalek do Egito e Gor Mahia do Quénia. Na Liga dos Campeões são também os clubes do Norte da África que dominam 4 das 8 equipas. Nos quartos de final são dessa zona. Apurados estão o Wydad de Marrocos, Mamelodi Sundowns, Bafana Bastile da África do Sul, Esperance da Tunísia, Oroya da Guiné-Conakry, Tu Puissant Mazembe da República Democrática do Congo, Constantinois da Argélia, Al Ahly do Egito e Simba da Tanzânia. Agora vamos aguardar pelos sorteios. Continuamos com o futebol, agora na Europa. Começamos em Portugal, tudo na mesma. Porto e Benfica ganharam, continuam com o mesmo número de pontos no topo. Braga e Sporting também ganharam. Braga a 5 pontos dos dois líderes, Sporting a 8. Braga vai ter a vantagem agora de poder defrontar em casa os dois primeiros. O treinador do Benfica, Bruno Lage, diz que para além do Benfica e do Porto, há mais duas equipas ainda em luta pelo título, quando faltam 8 jogos.
Braga e Sporting, na... São quatro equipas, não apenas duas. Na minha opinião, são quatro equipas. É verdade, Braga tem essa possibilidade de defrontar, neste momento, os dois primeiros classificados em casa, mas há um fato que é importante, que é todos os jogos são difíceis. Isto não é uma frase feita, é uma frase sentida, porque as equipas que estão a lutar pela vida, nestas 8, também são 8 finais. Estão em questão pontos que lhe podem dar a sobrevivência. O nosso próximo adversário, Tondela, para aquilo que estão na luta pela qualidade do plantel e do treinador, vai ser um jogo muito difícil.
Bruno Lage, treinador do Benfica. Em Espanha, Barcelona mais longe, foi ao Betis ganhar por 4-1, com mais um recital de Lionel Messi. Até os adeptos do Betis aplaudiram o último gol de Messi. É de ver. Barcelona beneficiou da derrota do Atlético Madrid, tem agora 10 pontos de vantagem sobre esse clube em segundo lugar. Real Madrid mais próximo do Atlético, agora há apenas 2 pontos, mas a 12 do Barcelona. Em Inglaterra, Liverpool está no topo depois de derrotar o Fulham por 2-1. Liverpool tem 2 pontos de vantagem sobre o Manchester City, que este fim de semana jogou para os quartos de final da Taça de Inglaterra e ganhou. Na Alemanha, Bayern de Munique deu cabazada 6-0 ao Mainz com 3 golos de James Rodríguez. Borussia Dortmund bateu o Hertha Berlim por 3-2. Bayern e Borussia estão no topo, ambos com 60 pontos. Em Itália, Juventus perdeu o seu primeiro jogo frente ao Genoa 2-0. Mas isso não significa nada. Juve continua com 15 pontos de vantagem sobre o Napoli. Juve agora pode ter, contudo, um problema em mão para os quartos de final da Liga dos Campeões. A UEFA diz que o seu comitê disciplinar vai analisar as celebrações de Cristiano Ronaldo no último jogo contra o Atlético Madrid. A reunião é quinta-feira. Ah, no mínimo Ronaldo vai apanhar uma multa pesada. Mas Juve, a rezar que não haja suspensão. Basquetebol americano, salientar ontem as derrotas dos dois primeiros da Conferência Leste. Milwaukee Bucks em primeiro perdeu em casa com Filadélfia, 130-125. Filadélfia está em terceiro lugar. Toronto em segundo lugar, foi a Detroit perder 110-107. New York Knicks em último lugar na Conferência Leste derrotou Los Angeles Lakers, margem mínima 124-123. No automobilismo, ontem o primeiro grande prémio da temporada foi na Austrália. Primeiro lugar para o finlandês Valtteri Bottas, da Mercedes. Segundo lugar para o seu colega de equipa, o atual campeão mundial, o britânico Lewis Hamilton. Terceiro, o holandês Max Verstappen, da Red Bull. Red Bull tem motor da Honda. Ferrari é que não começa nada bem. Os seus dois condutores relegados para quarto e quinto lugar. Aqui Washington, Voz da América. Na Guiné-Bissau, o partido vencedor das eleições, o PIGC, acaba de assinar um acordo com outros partidos, o que lhe vai permitir formar um governo com mais de metade dos lugares no Parlamento. Lassana Kassama.
Realizando o quadro político em concorrência, com base no acordo hoje assinado entre o PIGC, a PUP-DGD, a União para a Mudança e o Partido de Nova Democracia, falamos com o sociólogo e professor universitário Diamantino Lopes.
O partido vencedor das eleições, neste caso o PIGC, tem que dialogar sistematicamente com esses partidos. Mesmo no que diz respeito ao seu programa, já apresentou o programa aos eleitores, mas quando vai levar esse programa ao Parlamento? Para ser sustentado por esses partidos, ele vai ter que dialogar com esses partidos. Portanto, o diálogo vai ser um elemento determinante nesse processo para garantir a consistência daquilo que vai ser levado ao Parlamento para o processo de governação.
E face à oposição já constituída no Parlamento, entre o Madame G15 e o PRS, ouvimos o novo analista Diamantino Lopes.
Não vão parar de pescar, vão continuar pescando para ter condições de governar, como aconteceu na nona legislatura depois. Portanto, esse paradigma de chegar ao poder via Parlamento vai continuar.
Lassana Kassama, Voz América em Bissau.
Obrigado, Lassana. Na segunda meia hora, o Lassana vai voltar aqui. Tem uma reportagem com declarações de membros dos partidos que vão formar o atual governo, o novo governo na Guiné-Bissau. Mas claro está, na segunda meia hora, vamos estar centrados sobre o desastre que se abateu sobre o centro de Moçambique. O presidente Niusi a dizer que poderá haver até 1000 mortos causados pelo ciclone Idai. Isso na segunda meia hora. Vamos também falar das últimas sobre o caso de Manuel Chang, o ex-ministro das Finanças preso na África do Sul e a aguardar uma decisão sobre a sua extradição ou não. Isso na segunda meia hora, a cargo do Amâncio Miguel. Para já, vamos ficar com a música angolana da Banda Maravilha. Soba, soba. Quero dizer aqui aos ouvintes que vamos fazer agora aqui uma pequena interrupção na nossa emissão pelo Facebook Live, isto para nos permitir acertar alguns pormenores técnicos, portanto, mas voltamos já no Facebook Live de novo dentro de aproximadamente 2 minutos, quando se iniciar a nossa segunda meia hora. Até já, continuamos com a Banda Maravilha.
Estimado ouvinte, as nossas melhores saudações a partir de Washington, D.C. Esta é a Voz da América na sua emissão em português. Estamos já 18 de março, são 13h30 aqui em Washington, 19h30 em Moçambique. Nos próximos 30 minutos, ao microfone, Amâncio Miguel. Nas notícias, o número de mortos devido à passagem do ciclone Idai em Moçambique pode ascender a 1000, disse hoje o Presidente da República, Filipe Nyusi. As caixas negras do Boeing 737 MAX 8 caiu na Etiópia, causando 157 mortos, mostraram semelhanças claras com a queda em outubro de um aparelho do mesmo tipo de uma companhia aérea da Indonésia. Transmitimos em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo. Estamos em FM em Moçambique, em Cabo Verde e na Guiné-Bissau, em São Tomé e Príncipe. Chegamos a TSI através do transmissor local da Voz da América na internet, www.voaportugues.com. Estamos no Facebook, no Twitter e no Instagram. A nossa referência para o WhatsApp, aliás, neste caso é o número, é o mais um 908-652-4584. Na produção desta emissão, Mariano Bartolomeu e na técnica, o Wagner Roberto. Horas e 31 minutos, as notícias com João Santa Rita.
O número de mortos devido à passagem do ciclone Idai por Moçambique pode ascender a 1000 e não ficar nos 84 anunciados oficialmente hoje, disse o presidente Filipe Nyusi numa mensagem à nação. Nyusi indicou ainda que mais de 100 mil pessoas na região têm a vida em perigo.
Pelo menos 3 pessoas morreram e 5 outras ficaram feridas num ataque contra uma elétrica dos transportes públicos da cidade de Utrecht, na Holanda. As autoridades holandesas estão a efetuar buscas por um cidadão de origem turca de 37 anos de idade. O primeiro-ministro Mark Rutte disse que não pode ser excluída a possibilidade de um ataque terrorista. O diretor do Serviço de Investigação de Terrorismo disse terem se registrado tiroteios noutras partes daquela cidade.
As caixas negras do Boeing 737 MAX 8 que caiu na Etiópia, causando 157 mortos, mostram semelhanças claras com a queda em outubro de um aparelho do mesmo tipo da companhia indonésia Lion Air, disse o governo etíope através da ministra dos Transportes. A ministra não precisou quais eram as semelhanças, indicando apenas que o relatório preliminar sobre as causas do acidente na Etiópia será divulgado dentro de 30 dias.
32 pessoas morreram e 91 ficaram feridas quando um comboio descarrilou na província do Kasai, na Rua Democrática do Congo. Entidades oficiais disseram que há muitas crianças entre os mortos e que 18 feridos estão em estado crítico. O comboio de mercadorias com muitos passageiros ilegais descarrilou quando atravessava uma ponte a 140 km da capital provincial.
O presidente Vladimir Putin assinou legislação permitindo às autoridades russas bloquearem sítios na internet e arbitrar punições por notícias falsas e outro material considerado insultuoso para o Estado ou público. A nova legislação permite às autoridades bloquear sítios ou contas da internet que publiquem o que considerem notícias falsas e penalizar aqueles que publiquem material considerado insultuoso para responsáveis do Estado, símbolos do Estado ou a sociedade russa.
A passagem do ciclone Idai pelo centro de Moçambique deixou um cenário devastador. Dados oficiais divulgados pelo Instituto de Gestão de Calamidades dão conta que o ciclone já causou 84 óbitos. O cenário pode ser pelo menos 10 vezes pior, admite o Presidente da República, Filipe Nyusi. Reportagem de Alfredo Júnior.
Na comunicação à nação feita pelo Presidente da República, após sobrevoar as regiões afetadas, Felipe Mius deu conta que o ciclone poderá ter causado 1.000 óbitos e mais de 100 mil deslocados.
Até o momento, formalmente há registro acima de 84 óbitos, mas quando sobrevoamos, e o esforço que está a ser feito ainda nesta manhã para se perceber, tudo indica que poderemos registrar mais de 1.000 óbitos. Mais de 100 mil pessoas correm perigo de vida. Atualmente, a Estrada Nacional número 6 sofreu 4 cortes, portanto, são visíveis. A qualquer momento, esse número de cortes poderá se aumentar, isolando por terra as cidades da Beira e Dondo, mas também com a cidade de Chimoio. As águas dos rios Pungo e Buzi transbordaram, fazendo desaparecer aldeias inteiras, isolando comunidades, e veste durante os sobrevoos os corpos a flutuar. Portanto, um verdadeiro desastre humanitário de grandes proporções. Com vista a assegurar a rápida assistência humanitária em bens alimentares e não alimentares, a água, energia e comunicações, o governo mobilizou vários meios aéreos, vamos falar de helicópteros e aviões, que ainda hoje alguns seguirão a cidade da Beira. Terminei ainda esta manhã mais contactos para ver se conseguimos reforçar, porque de fato a dimensão das pessoas que estão à espera deste apoio é muito grande e tem que ser feito em tempo recorde para ver se conseguimos salvar grande parte de vidas dessas pessoas. Foi igualmente mobilizado um navio cargueiro para seguir ao Porto da Beira nos próximos dias, e contamos ainda com outros apoios que estão sendo mobilizados interna e externamente, e aqui importa referir a grande presença do PMA e também da Cruz Vermelha. Perante este cenário dramático, o Governo decidiu realizar a 9ª sessão ordinária do Conselho de Ministros, portanto, amanhã, que é o dia normal, dia 19 de março, na cidade da Beira, para acompanhar e avaliar a situação no terreno.
De Maputo, Alfredo Júnior, para a Voz da América.
Obrigado, Alfredo Júnior, e esta atualização sobre o cenário devastador no centro de Moçambique, em particular na cidade da Beira, a segunda maior do país, que registrou pelo menos 84 mortes, e o presidente Felipe Nhusse a dizer que o número de mortes naquela região do centro de Moçambique pode atingir a 1.000 pessoas. Um cenário triste para os lados de Índico. Vamos agora a Guiné-Bissau. 4 partidos políticos guinenses, estamos a falar do PIGC, a Aliança do Povo Unido, a União para a Mudança e o Partido da Nova Democracia, dinamizaram esta segunda-feira o acordo pré-eleitoral para garantir a estabilidade governativa para os próximos 4 anos. Vamos a Bissau, ao contacto do Lassana Kassamá.
Conforme o acordo, os dirigentes das respectivas formações políticas perspectivam a formação de um governo inclusivo. Mamadou Sálio Lamba, vice-presidente da PUP-DGB, sustenta assim a base que motivou a assinatura do presente acordo político.
Com a PU e mais outros partidos que assinaram esse acordo para que Guiné-Bissau reencontre o caminho para o desenvolvimento. O APU vem assumir a sua responsabilidade para com o povo guinense.
Para o líder do PIGC, Domingo Simões Pereira, firmado o acordo, o futuro governo tem respostas às diversas questões concernentes à vida da população.
É tempo de darmos resposta às questões que o povo guinense coloca. Questões da escolaridade, respostas em relação ao ano agrícola que está a começar. É esse o imperativo de quem deve governar o país.
E analisando o quadro político em concorrência, com base no acordo assinado entre o PSGC, a PUP-DGB, a União para a Mudança e o Partido de Nova Democracia, falamos com o sociólogo e professor universitário Diamantino Lopes.
O partido vencedor das eleições, neste caso o PSGC, tem que dialogar sistematicamente com esses partidos. Mesmo no que diz respeito ao seu programa, já apresentou o programa aos eleitores, mas quando vai levar esse programa ao Parlamento, para ser sustentado por esses partidos, ele vai ter que dialogar com esses partidos. Portanto, o diálogo vai ser um elemento determinante nesse processo para garantir a consistência daquilo que vai ser levado ao Parlamento para o processo de governação.
E face à oposição já constituída no Parlamento, entre o MADEM G15 e o PRS, ouvimos o novo analista Diamantino Lopes.
Não vão parar de pescar, vão continuar pescando para ter condições de governar, como aconteceu na 9ª legislatura depois. Portanto, esse paradigma de chegar ao poder via Parlamento vai continuar.
Acordo de incidência parlamentar entre o PSGC, a PUPDGD, a União para a Mudança e o Partido Nova Democracia, sob o olhar analítico do sociólogo guineense Diamantino Lopes. Entretanto, depois da efetivação dos resultados definitivos, na passada sexta-feira, ou seja, dia 15 de março, de acordo com a lei eleitoral, os deputados são investidos na função até 30 dias após a publicação dos resultados finais das eleições. Lassana Kassamala, Voz América em Bissau.
Obrigado, Lassana de Bissau. Vamos a Luanda. O subsecretário de Estado americano, John Sullivan, terminou hoje uma visita a Angola, durante a qual teve um encontro com o presidente João Lourenço. O aprofundamento das relações entre os dois países foi o principal tema de discussão. Após o encontro, o subsecretário de Estado americano reafirmou o desejo dos Estados Unidos ajudarem Angola a recuperar fundos que possam ter sido enviados ilegalmente para o estrangeiro. Seguiu este encontro o Venâncio Rodrigues.
Em declarações à imprensa após o encontro com o presidente da República, João Lourenço, John Sullivan afirmou que a materialização dessa intenção depende da assinatura de um acordo no domínio da justiça. O diplomata norte-americano sublinhou que o entendimento estará alinhado com a estratégia de combate à corrupção, uma das principais bandeiras do mandato do presidente João Lourenço. Sullivan disse, entretanto, ser prematuro dizer o que será feito, salientando que o Departamento da Justiça vai trabalhar para ajudar Angola nesse esforço. John Sullivan manifestou também o desejo do seu país em estreitar e aprofundar as longas relações existentes entre os dois países. O diplomata americano disse que o foco principal da sua visita tem a ver com o compromisso dos Estados Unidos da América para as parcerias estratégicas que existem com Angola.
Em Luanda, o objetivo deste encontro é o reforço e aprofundamento das longas relações existentes entre Estados Unidos e Angola. Por isto, vivo este encontro com Sua Excelência o Presidente da República, onde discutimos uma variedade de questões. E a mensagem principal desta visita é o compromisso dos Estados Unidos de América para as parcerias estratégicas que existem com Angola. Neste âmbito, nós reunimos e debatemos várias questões, mas o enfoque principal da minha visita é o aprofundamento e o alargamento das relações de cooperação económica entre Angola e os Estados Unidos, e esta tarde terei um encontro com Sua Excelência o Senhor Ministro das Relações Exteriores, onde poderemos trabalhar muito mais no sentido de abarcar várias questões que dizem respeito à nossa relação de cooperação.
John Sullivan, que termina hoje a sua visita a Angola, onde se encontra desde sábado, animou na tarde desta segunda-feira uma palestra com líderes empresariais e especialistas dos dois países sobre questões económicas prioritárias para os dois países, incluindo a melhoria do clima de negócio para criar as condições para um maior envolvimento comercial dos Estados Unidos. O número 2 do Departamento de Estado americano manteve também encontros com representantes da sociedade civil e dos direitos humanos e previa assinar com as autoridades angolanas um memorando de entendimento sobre a segurança e ordem pública. John Sullivan e o Ministro das Relações Exteriores Manuel Augusto presidiram uma sessão de diálogo estratégico Estados Unidos-Angola, que visou apresentar a estratégia da administração Trump para a África. Venâncio Rodrigues, Voz da América, Luanda.
O presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, encontra-se amanhã com Donald Trump, seu homólogo dos Estados Unidos, na Casa Branca, num encontro aguardado com muita expectativa pela imprensa e governo brasileiros. Hoje, Jair Bolsonaro deve visitar a sede da CIA e avistar-se com empresários. Ontem, ele disse que quer fazer do Brasil como Donald Trump pretende fazer com os Estados Unidos. Álvaro Lugier Andrade.
A visita do presidente brasileiro à Agência Central de Inteligência enquadra-se no âmbito da preocupação de combate ao crime organizado e ao narcotráfico, informou o Palácio do Planalto em comunicado. A visita não constava da agenda oficial da viagem de Bolsonaro a Washington. Amanhã, o presidente brasileiro encontra-se com seu homólogo americano Donald Trump, de quem diz ser admirador. Ontem, num jantar com membros da sua delegação, integrada por 7 ministros, entre os quais Paulo Guedes da Economia e Sérgio Moro da Justiça, diplomatas brasileiros e intelectuais de direita, Bolsonaro disse que deseja ter um Brasil grande, a exemplo dos planos de Trump para os Estados Unidos.
Nós queremos construir o melhor para o nosso país. E eu aqui quero, nesse encontro com o presidente Donald Trump, buscar maneiras de trabalharmos juntos para o bem do nosso povo. Eu quero o Brasil grande como Trump quer os Estados Unidos grandes.
A imprensa brasileira diz que da extensa agenda bilateral, o único tema que aparentemente irá avançar será o acordo para que os americanos aluguem a base Alcântara no Maranhão, emperrado há décadas.
13 horas e 44 minutos a partir de Washington, esta é a emissão vespertina da Voz da América. Os órgãos eleitorais em Moçambique preparam o arranque a 1 de abril do licenciamento eleitoral para as eleições, permitindo a repetição, gerais de 15 de outubro. A Renamo, principal partido da oposição, diz que a seleção de brigadistas do processo carece de transparência. Reportagem da Dina Soalehe.
O porta-voz da Renamo em Nampula, Arnaldo Xalaua, disse em conferência de imprensa hoje que, por lei, a seleção de brigadistas obedece critérios de concurso público e avaliação curricular dos candidatos, o que não aconteceu no distrito de Nampula, onde as pessoas selecionadas não são as que concorreram e também não foi obedecido o critério de idade de 18 a 35 anos, sendo que grande parte dos selecionados tinha acima da idade prevista. Xalaua acrescenta que os selecionados em causa tiveram todos a nota 20, o que para nós é inconcebível. Lamentamos o fato de não ter havido uma preferência pelos jovens na seleção dos brigadistas. Aquele responsável diz que o favorecimento da Frelimo vai colocar em causa do curso do recenseamento eleitoral, à semelhança dos anos anteriores em que foram selecionadas pessoas sem habilidades informáticas e com dificuldades de escrita, o que resultou nas sistemáticas interrupções do processo. Ele referiu que membros da RNAMO representados nos órgãos eleitorais exigiram através de um recurso a revisão da situação junto do Secretariado Técnico de Administração Eleitoral, STAI, mas que não foi aceite e também foram surpreendidos com uma notificação policial.
Temos aqui um critério de seleção que todos eles que saíram do Partido Frelimo tiveram nota 20. Nenhum conseguiu ter uma nota 18. Todos tiveram uma nota 20. Isso significa fraude, significa vício de forma. E repudiamos veementemente e exigimos que a verdade seja reposta. Os quadros da Renamo, vindos da Renamo nos órgãos eleitorais, exigiram através do recurso, através de uma reclamação, que esta reclamação foi vaiada. Foram surpreendidos com uma notificação vindo de um comando. Temos aqui documentos que depois podemos atestar a veracidade dos fatos.
Por outro lado, Evaristo Valeta, diretor do STAI no distrito de Nampula, reconhece que a idade é um dos requisitos para o processo, mas durante a seleção houve a componente ponderação que também está prevista na lei. Entretanto, ela acrescenta que durante a seleção teve-se em consideração principalmente a nota do candidato e a realidade do processo que levou à seleção de cerca de 264 concorrentes.
Dizer aqui que a idade é um dos qualificadores dos 5 que nós estávamos a usar durante o júri no processo de seleção. E durante o processo de seleção, tinha lá a componente ponderação, isto está previsto na lei. Portanto, a diretiva rege no artigo 9 sobre a graduação. Nós fizemos o lançamento das médias, não é? Cada um de nós tinha o seu mapa, onde fazia a avaliação em conformidade com aquilo que é a realidade do processo do candidato e de lá colocava lá a sua graduação. E no fim, fizemos a contagem no sentido de ver quais são as notas máximas, quais são as subsequentes, as a seguir e até o mínimo. E o júri sentou, fez a contagem das médias e vimos que 264 candidatos a brigadistas tinham, portanto, condição para passar à pré-seleção.
De recordar que, segundo o calendário eleitoral, o recenseamento vai arrancar a 1 de abril. No processo, prevê-se a criação de 5.300 brigadas a funcionar em 7.500 postos de recenseamento em todo o país. De Nampula para a Voz da América, Dina Soalehe.
O enviado especial dos Estados Unidos para a Venezuela, Elliot Abrams, e o vice-ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergei Ryabkov, irão reunir em Roma esta semana para discutir a deterioração da situação na Venezuela. A Rússia deve reiterar a sua posição de que uma intervenção militar dos Estados Unidos na Venezuela seria inaceitável. Para a Rússia, o presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, continua sendo o único líder legítimo do país. Os Estados Unidos e outras 50 nações reconheceram o líder da oposição, Juan Guaidó como presidente interino da Venezuela. As sanções aplicadas pelos Estados Unidos, dizem os russos, apenas prejudicam o povo da Venezuela. A Rússia enviou medicamentos para ajuda e ajuda alimentar para apoiar Nicolás Maduro. Elliot Adams, enviado americano para a Venezuela, disse que as sanções são uma medida temporária para motivar as pessoas a mudar a sua atitude e não puni-las. Adams refutou também as alegações de que Guaidó é colaborador dos Estados Unidos para derrubar o regime de Nicolás Maduro. Para Abraham, a situação da Venezuela resulta de anos de corrupção e a solução é substituir o regime por um governo democrático que responda às necessidades da população. Nos Camarões, grupos pro-governamentais protestam o que consideram interferência nas suas questões internas, numa altura em que visita o país um diplomata americano de topo, Taibo Nagy, secretário de Estado adjunto para assuntos africanos. Na semana passada, Nagy pediu a libertação do líder da oposição dos Camarões, Maurice Kamto, que tem insistido que ganhou as últimas eleições. Igual apelo foi feito pela União Europeia na voz da sua representante, Federica Mogherini. Os dois diplomatas também pediram mais esforço para se alcançar a paz com os separatistas da região anglófona. Os comentários irritaram as autoridades dos Camarões, mas analistas dizem que podem ser considerados como um convite para a resolução de questões de direitos humanos. O Observatório do Desenvolvimento da Sociedade Civil, grupo pro-governamental, disse a uma multidão que a sua organização é contra a interferência inaceitável dos Estados Unidos e União Europeia nas questões internas dos Camarões.
L'Observatoire voudrait d'une part inviter le gouvernement des États-Unis d'Amérique a rester véritablement neutre.
Na manifestação desta segunda-feira, Liliane Ngolo, do Observatório, pediu aos Estados Unidos para serem neutros e deixarem de interferir nas questões internas dos Camarões.
E cesse d'encourager certains résidents d'origine camerounaise basés sur son territoire qui se livrent à la collecte des fonds pour financer.
Para Ngolo, os Estados Unidos devem ajudar a eliminar a crise nas regiões de expressão inglesa, impedindo aos camaronenses residentes nos Estados Unidos de financiar o que chamam terroristas que destabilizam o país. O último comentário é a referência aos líderes dos separatistas que estão baseados nos Estados Unidos, que usando a mídia social pediram contribuições para ajudar os seus combatentes. O ministro das Comunicações dos Camarões, René Emmanuel Sadi, disse na semana passada que Camarões está irritado com as declarações de Nagy. Ele havia acusado os Estados Unidos de abrigar líderes separatistas. Aimé Manga, do Observatório Camaronês de Direitos Humanos, diz que as autoridades devem considerar as declarações de Nagy como sugestões para encontrar soluções e não como críticas.
O Camarão vai mal. Isso não faut pas se le cacher. Alors, l'intervention américaine, c'est pour libérer aujourd'hui les questions que si.
Manga diz que é do conhecimento de todos que Camarões enfrenta uma grave crise política e social e que os comentários de Nagy trazem esperança para muitos que querem a democracia. As autoridades camaronesas detiveram o líder da oposição Kamto e mais de 100 dos seus apoiantes em janeiro deste ano por terem participado em manifestações antigovernamentais. Eles estão a ser julgados por um tribunal militar que os acusa de rebelião e podem ser condenados à morte. Antes da chegada a Yaoundé, no domingo, Taibo Nagy disse que prender membros da oposição em tempos de crise não é sempre uma coisa positiva. Ele também pediu o fim do conflito. Especialistas da Organização das Nações Unidas dizem que a prática de direitos humanos na Eritreia não melhorou desde que o governo assinou o ano passado o acordo de paz com a Etiópia, formalmente terminando um conflito de fronteira de 20 anos. Paulo Oliveira.
Após um impasse militar de 20 anos com a Etiópia, era grande a esperança de que o acordo de paz viesse a mudar para melhor o panorama dos direitos humanos na Eritreia. Infelizmente, a adjunta da Alta Comissária da ONU para os Direitos Humanos, Kate Gilmore, sustenta que tal não aconteceu, tendo a Eritreia perdido uma oportunidade histórica porque o governo não aplicou as reformas judiciais, constitucionais e económicas. Segundo ela, A continuidade do Serviço Nacional permanece numa enorme preocupação dos direitos humanos.
Conscripts continue to confront open-ended duration of service far beyond.
A situação continua para além dos 18 meses estipulados por lei e com frequência em condições que podem incluir o uso de tortura, violência sexual e trabalhos forçados.
Gilmore apelou à Eritreia para que coloque o Serviço Nacional em conformidade com as obrigações internacionais de direitos humanos. Os grupos de direitos humanos consideram que o Serviço Nacional ilimitado obriga mensalmente milhares a fugirem da Eritreia para procurarem asilo na Europa. Muitos perdem vida na perigosa jornada de revés do deserto do Sahara ou na travessia do Mediterrâneo para a Europa. O responsável da delegação da Eritreia junto do Conselho, Grato, afirma que o seu país teve de adotar certas medidas para contrapor ao efeito negativo dos anos de paz, segurança e desenvolvimento, insistindo em que não existe crise de direitos humanos no seu país. Acusa o Conselho de Direitos Humanos de exercer enorme pressão sobre a Eritreia ao controlar a situação e adotar resoluções contraproducentes.
The honorable and productive way forward is to terminate the confrontational approach.
Acabar com a confrontação, diz ele, que tem sido aplicada contra a Eritreia nos últimos 7 anos e que não colheu qualquer dividendo na promoção dos direitos humanos. Não existe crise que mereça um mandato especial sobre a Eritreia. Delegados ao Conselho acolheram com agrado o processo de paz e manifestaram a esperança de que resulte em melhor proteção para o povo eritreu. Apelaram ao governo para reformular o serviço militar, libertar todos os presos políticos e a prática de detenções arbitrárias, bem como a tortura e detenções desumanas.
Na página desportiva, vamos começar com o futebol africano. Ontem, o Petro Atlético de Angola disse adeus à Taça das Confederações ao perder no Quénia por 1-0 com o Gor Mahia, que esteve reduzido a 9 jogadores. Mas Petro não meteu a batata na capoeira e, portanto, bye-bye. Ficou em último lugar no seu grupo, o grupo D. Petro foi também o último clube dos Palopes a ir-se embora. Isso significa que nos quartos de final da Taça das Confederações não haverá nenhuma equipa a falar português. Equipas do Norte da África a dominarem são 5 das 8 apuradas. Apurados estão o Renascense de Marrocos, o Hassani Agadir também de Marrocos, Sfaxien e atual de Israel da Tunísia, El Hilal do Sudão, Nkana da Zâmbia, Zamalek do Egito e Gor Mahia do Quénia. Na Liga dos Campeões são também os clubes do Norte da África que dominam 4 das 8 equipas. Nos quartos de final são dessa zona. Apurados estão o Wydad de Marrocos, Mamelodi Sundowns, Bafana Bastile da África do Sul, Esperance da Tunísia, Oroya da Guiné-Conakry, Tu, Puissant, Mazembe, da República Democrática do Congo, Constantinoa, da Argélia, Alali, do Egito e Simba, da Tanzânia. Agora, vamos aguardar pelos sorteios. Continuamos com o futebol, agora na Europa. Começamos em Portugal, tudo na mesma. Porto e Benfica ganharam, continuam com o mesmo número de pontos no topo. Braga e Sporting também ganharam. Braga a 5 pontos dos dois líderes, Sporting a 8. Braga vai ter a vantagem agora de poder defrontar em casa os dois primeiros. O treinador do Benfica, Bruno Lage, diz que para além do Benfica e do Porto, há mais 2 equipas ainda em luta pelo título, quando faltam 8 jogos.
Braga e Sporting, são quatro equipas, não apenas 2. Na minha opinião, são 4 equipas. É verdade, Braga tem essa possibilidade de defrontar neste momento os 2 primeiros classificados em casa, mas há um fato que é importante, que é todos os jogos são difíceis. Isto não é uma frase feita, é uma frase sentida, porque as equipas que estão a lutar pela vida nestas 8, também são 8 finais. Estão em questão pontos que lhes podem dar a sobrevivência. O nosso próximo adversário, Tondela, para aquilo que estão na luta pela qualidade do plantel e do treinador, vai ser um jogo muito difícil.
Bruno Lage, treinador do Benfica. Em Espanha, Barcelona mais longe, foi ao Betis ganhar por 4-1, com mais um recital de Lionel Messi. Até os adeptos do Betis aplaudiram o último gol de Messi. É de ver. Barcelona beneficiou da derrota do Atlético Madrid, tem agora 10 pontos de vantagem sobre esse clube em segundo lugar. Real Madrid mais próximo do Atlético, agora há apenas 2 pontos, mas a 12 do Bar.
13:58, a caminharmos para o final da nossa segunda página, vamos para já para o resumo da imprensa aqui nos Estados Unidos. E começamos pelo Washington Post, que titula que sensores de aviões voltam a ser objetos de atenção. O mesmo jornal destaca que o Supremo Tribunal decidiu rever a sentença de prisão perpétua sem caução arbitrada a Malvo, que tinha 17 anos, quando dos ataques em Washington em 2002. O Supremo considera inconstitucional a sentença para os menores de 18 anos. O New York Times adianta que os democratas prometeram baixar os custos de saúde, mas que não chegaram ainda a acordo sobre a forma de o fazer. Este diário apresenta novos detalhes do ataque da Nova Zelândia, país que se interroga sobre o que teria sido possível fazer de forma diferente. E assim apresentamos a resenha da imprensa americana e também marcamos o ponto final a esta segunda parte da nossa transmissão. Também termina a nossa transmissão em Onda Média. Amigos, tenham uma ótima semana, um grande abraço do Amaro Miguel e até amanhã. Dentro de 20 segundos, o Paulo Oliveira te espera uma página.
Esta é a Voz da América a transmitir em português. Transmitimos, como sempre, ondas curtas para todo o mundo, frequência modulada para Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e São Tomé. Podem ir à nossa página na internet em voaportugues.com ou através do telemóvel em português e acompanhar-nos também no Twitter, Facebook e Instagram, bem como no WhatsApp pelo número +1 908-652-4584. Eram 14:33 aqui em Washington. Lá fora o céu está bem coberto e a temperatura era de 9 graus Celsius. A partir de agora ao microfone Paulo Oliveira, na produção continua Mariano Bartolomeu, a assistência técnica continua a ser de Wagner Robert. Principais notícias desta hora: pode ascender a 1000 o número de mortes do ciclone Idai em Moçambique. Pelo menos 3 pessoas morreram e 5 ficaram feridas numa cidade holandesa. 18 de março de 2019, segunda-feira, estaremos com o Top 10. Antes de terminarmos, teremos um resumo de notícias. A passagem do ciclone Idai pelo centro de Moçambique deixou um cenário devastador. Dados oficiais divulgados pelo Instituto de Gestão de Calamidades dão conta que o ciclone já causou 84 mortes para o cenário, mas o cenário pode ser pelo menos 10 vezes pior, admitiu o presidente Filipe Nyusi. Detalhes com Alfredo Júnior.
Na comunicação à nação feita pelo Presidente da República, após sobrevoar as regiões afetadas, Filipe Nyusi deu conta que o ciclone poderá ter causado 1000 óbitos e mais de 100 mil deslocados.
Até o momento, formalmente há registro acima de 84 óbitos, mas quando sobrevoamos, e o esforço que está a ser feito ainda nesta manhã para se perceber, tudo indica que poderemos registrar mais de 1000 óbitos. Mais de 100 mil pessoas correm em perigo de vida. Atualmente, a Estrada Nacional número 6 sofreu 4 cortes, portanto, são visíveis e a qualquer momento esse número de cortes poderá se aumentar, isolando por terra as cidades da Beira e Dondo, mas também com a cidade de Chimoio. As águas dos rios Pungo e Buzi transbordaram, fazendo desaparecer aldeias inteiras, isolando comunidades e veste durante os seus sobrevoos os corpos a flutuar. Portanto, um verdadeiro desastre humanitário de grandes proporções. com vista a assegurar a rápida assistência humanitária em bens alimentares e não alimentares, a água, energia e comunicações, o governo mobilizou vários meios aéreos, vamos falar de helicópteros e aviões, que ainda hoje alguns seguirão a cidade da Beira. Terminei ainda esta manhã mais contactos para ver se conseguimos reforçar, porque de fato a dimensão das pessoas que estão à espera deste apoio é muito grande e tem que ser feito em tempo recorde para ver se conseguimos salvar grande parte de vidas dessas pessoas. Foi igualmente mobilizado um navio cargueiro para seguir ao Porto da Beira nos próximos dias e contamos ainda com outros apoios que estão sendo mobilizados interna e externamente, e aqui importa referir a grande presença do PMA e também da Cruz Vermelha. Perante este cenário dramático, o Governo decidiu realizar a 9ª sessão ordinária do Conselho de Ministros, portanto, amanhã, que é o dia normal, dia 19 de março, na cidade da Beira, para acompanhar e avaliar a situação no terreno.
De Maputo, Alfredo Júnior, para a Voz da América.
Os órgãos eleitorais em Moçambique preparam o arranque a 1 de abril do recenseamento para as eleições gerais de 15 de outubro. A RENAMO, o principal partido da oposição, diz que a seleção de brigadistas do processo carece de transparência, como nos refere a Dina Soale.
O porta-voz da RENAMO em Nampula, Arnaldo Xalaua, disse em conferência de imprensa hoje que, por lei, a seleção de brigadistas obedece critérios de concurso público e avaliação curricular dos candidatos, o que não aconteceu no distrito de Nampula, onde as pessoas selecionadas não são as que concorreram e também não foi obedecido o critério de idade de 18 a 35 anos, sendo que grande parte dos selecionados tinha acima da idade prevista. Xalaua acrescenta que os selecionados em causa tiveram todos a nota 20, o que para nós é inconcebível. Lamentamos o fato de não ter havido uma preferência pelos jovens na seleção dos brigadistas. Aquele responsável diz que o favorecimento da Frelimo vai colocar em causa do curso do recenseamento eleitoral, à semelhança dos anos anteriores em que foram selecionadas pessoas sem habilidades informáticas e com dificuldades de escrita, o que resultou nas sistemáticas interrupções do processo. Ele referiu que membros da RENAMO representados nos órgãos eleitorais exigiram através de um recurso a revisão da situação junto do Secretariado Técnico de Administração Eleitoral, STAI, mas que não foi aceite e também foram surpreendidos com uma notificação policial.
Temos aqui um critério de seleção que todos eles que saíram do Partido Frelimo tiveram nota 20. Nenhum conseguiu ter uma nota 18. Todos tiveram uma nota 20. Isso significa fraude, significa vício de forma. E repudiamos veementemente e exigimos que a verdade seja reposta. Os quadros da RENAMO, vindos da RENAMO nos órgãos eleitorais, exigiram através de um recurso, através de uma reclamação, que esta reclamação foi vaiada. Foram surpreendidos com uma notificação vindo de um comando. Temos aqui documentos que depois podemos atestar a veracidade dos fatos.
Por outro lado, Evaristo Valeta, diretor do STAI no distrito de Nampula, reconhece que a idade é um dos requisitos para o processo, mas durante a seleção houve a componente ponderação que também está prevista na lei. Entretanto, ela acrescenta que durante a seleção teve-se em consideração principalmente a nota do candidato e a realidade do processo que levou à seleção de cerca de 264 concorrentes.
Dizer aqui que a idade é um dos qualificadores dos 5 que nós estávamos a usar durante o júri no processo de seleção. E durante o processo de seleção, tinha lá a componente ponderação, isto está previsto na lei. Portanto, a diretiva rege no artigo 9 sobre a graduação. Nós fizemos o lançamento das médias, não é? Cada um de nós tinha o seu mapa, onde fazia a avaliação em conformidade com aquilo que era a realidade do processo do candidato, e de lá colocava lá a sua graduação. E no fim, fizemos a contagem no sentido de ver quais são as notas máximas, quais são as subsequentes, as a seguir, e até o mínimo. E o júri sentou, fez a contagem das médias e vimos que 264 candidatos a brigadistas tinham, portanto, condição para passar à pré-seleção.
De recordar que, segundo o calendário eleitoral, o recenseamento vai arrancar a 1 de abril. No processo prevê-se a criação de 5.300 brigadas a funcionar em 7.500 postos de recenseamento em todo o país. De Nampula para a Voz da América, Dina Soalen.
Thank you.
De Washington, na economia, com Álvaro Lúdger Andrade.
Revista Económica da Voz da América, nesta segunda-feira, foi revelado que o Estado angolano deve cerca de 36 mil milhões de kwanzas, 110 milhões de dólares, à empresa pública de águas de Luanda, mais de metade da dívida total. O anúncio foi feito pelo diretor comercial da EPAL, Ângelo Filipe, acrescentando que a dívida acumulada da empresa ascende a 60 mil milhões de kwanzas, cerca de 175 milhões de dólares. Em Moçambique, a valorização do dólar americano abrandou na última semana, depois de a divisa ter estabelecido um novo máximo de 12 meses na semana anterior, revelou a empresa financeira internacional Euronet. O máximo ficou em 102,84 meticais por cada dólar e na última semana o dólar recuou alguns centavos para 62,73 meticais. A moeda americana segue numa tendência de subida de preço que se verifica desde agosto de 2018, à altura em que chegou a custar 57 meticais em Moçambique. No Brasil, o nível de atividade da economia começou o ano de 2019 com uma retração, revelou hoje o Banco Central. Em janeiro, o chamado Índice de Atividade Económica, considerado uma prévia do resultado do Produto Interno Bruto, registrou um recuo de 0,44% na comparação com dezembro de 2018. Em relação a janeiro de 2018, porém, registrou-se um aumento de 0,79% no indicador em 12 meses, que teve uma expansão no ano passado de 1,1%. E o barril de petróleo Brent, para entrega em maio, abriu nesta segunda-feira em alta no mercado do futuro de Londres, cotado a 67,31 dólares, variação de 0,22% em relação ao fecho dos mercados na sexta-feira, quando o barril de petróleo, referência para Angola, fechou a 67,16 dólares.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar, é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chibucubuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
Top Ten Americano, o teu programa de música aqui na tua rádio, Voz da América. Todas as semanas, o Top Americano traz as novidades da tabela dos Estados Unidos. Olá, bem-vindos ao Top Ten Americano da Voz da América a partir de Washington, D.C. Deste lado aqui, à minha frente, está muito séria.
Ana Guedes, e que esta semana não está sozinha. Esta semana tenho a companhia da Mara de La Salete, regressada de umas curtas férias, e do outro lado, o DJ, o Pias.
Rolling Stones, que nós vamos ver daqui dentro de meses. Eles têm um 2019 em cheio, não vou começar já a falar da nossa, dos nossos planos para os Rolling Stones. Eles têm uma digressão que promete ser a última, com direito a passagem aqui por Washington D.C., como estava a dizer.
E depois conta tudo, conta tudo. Só não podemos é mostrar vídeos,
gravar,
pronto,
exato,
mas pronto, tudo
é
bem.
Pena.
Mas temos a nossa experiência pessoal, que é tudo. E não é tudo, o que é que acontece com eles?
Ana, eles vão também lançar uma nova compilação intitulada Honk, que deverá estar no mercado a 19 de abril.
Este Best Of vai estar disponível em CD e em LP. Que giro!
É muito giro. Entre os vários sucessos e colaborações, os Rolling Stones incluíram músicas ao vivo das suas digressões mundiais e numa delas está o cantor pop britânico Ed Sheeran.
E a versão deluxe da Honk conta com triplo CD.
Esta música que nós estamos a ouvir, Start Me Up, está no primeiro CD e é logo a primeirinha.
Quem também deve estar super feliz com o efeito do seu trabalho ao longo das décadas deve ser Missy Elliott.
A Nela acaba de ser a primeira mulher rapper a receber o doutoramento honoris causa da música pela Universidade de Berkeley.
E em janeiro, Missy Elliott tornou-se a primeira mulher rapper a ver o seu nome também no Hall of Fame dos compositores.
Melissa Arnett Elliott. Ou Missy Elliott.
Das redondezas.
Ela é daqui.
Exatamente, daqui desta zona. É natural do estado da Virgínia.
Em maio, ela vai receber o doutoramento honoris causa da música pela Universidade de Berkeley, ao lado de Justin Timberlake.
Vamos ficar com Missy Elliott. Work it. Let me work it. I put my thing down, flip it and reverse it. It's your primitive, it's wet and yet. It's your primitive, it's wet and yet. I'm gonna get you got a big. Let me search it to find out how hard I gotta work it. It's your primitive, it's wet and yet. It's your primitive, it's wet and yet. Come on. I like to get to know ya, so I can show ya. Give me all your numbers so I can phone ya. Your girl act the same thing, call me over. E este é o Top 10 americano da Voz da América. Segue-nos no Facebook. Encontra-nos através de Voa a Português.
Ana, outra mulher que anda na ribalta da felicidade é Jennifer Lopez, ou J-Lo para os amigos.
A artista acabou de ficar noiva do antigo jogador de beisebol, Alex Rodrigues, e isso teria passado despercebido não fosse o anel ter custado mais de $1,075,000.
Mas de acordo com os trocos.
Está a cantar o quê?
All I Have.
All I Have, pois é, All I Have.
O que é que ela tem?
Olha, são cinco anéis de diamante, sei lá, mas pronto. E este é o Top 10 americano da Voz da América. Nós tocamos uma música pedida por ti. Envia o teu pedido para o WhatsApp da Boa, mais um 908-652-4584.
E falando em pedidos, nós pedimos, os nossos ouvintes
pedem.
Atentos.
Pedem. E
é
foi,
verdade.
E neste caso foi o nosso ouvinte da Guiné-Bissau, não é?
É, o Malam Seidi.
E o que é que ele pediu?
Pediu uma música que ele gosta muito, que é ótimo. Na mensagem ele dizia assim: esta é a música do P. Diddy com o Usher, eu não sei bem o nome, e por favor procurem.
Então nós vamos procurar o baú, é. E o quê?
I Need a Girl.
E é um original do P. Diddy, não é? Com a colaboração de Usher.
É, e a produção de Mary Winans, e foi lançada em 2001, faz parte do álbum da Saga Continues.
E esta é a música que o Malam Seidi da Guiné-Bissau quer ouvir. Times get hard, cry with me, die with me. White beach stain, lie with me. My advice is forget the limelight. Let's make love while we listen to Frank White. So tight, now I understand. Yeah, take that. Come on.
I say now. Come on, mom, been a whole day now. I wanna lay around the six collider. Dipped in Prada, I'm smooth as Eric Estrada. Dipped in dollars, we out in Vegas, Nevada. Bubble bath in a champagne glass, about the size of a campaign ad. You don't know how you look to me, but in love with the crime, you're a crook to me. Cause mommy, I done been around the world, seen a lot of places.
I need a girl, é aqui a voz da Pedidi com Asher. Isto é pedido nosso. Sou amigo da Guiné-Bissau, Malan Cedi, e este é o Top 10 americano da Voz da América. Podes fazer o download do programa em www.poa.com. Vamos às novidades, Mayra.
Há grandes novidades, Ana. E só lembrar aqui que o nosso DJ UPS diz que também precisa de uma menina. Mas vamos ver. Talvez os nossos ouvintes nos deem ideias, não é?
Quem sabe, quem sabe, quem sabe.
Vamos então começar com o décimo lugar, que é o mesmo da semana passada. Rihanna, apesar do drama de Travis Scott em casa, as coisas não estão assim tão mal na música.
Exatamente, ele está há 31 semanas na tabela das mais ouvidas e a Sicko Mode, que de cola estou cansada, ocupa a décima posição. Chega então Travis Scott, Sicko Mode. Who put this together? I'm the glue. So instead, shorty face, got me out the blue. So instead, Astro. So instead, yeah, so instead. She's in love with who I am. E na semana passada esta música ocupava um confortável quinto lugar da tabela, mas aqui o sobe e desce não perdoa nem os maiores, ou os melhores. É Middle Child de J. Cole, desceu 4 posições, é o 9º lugar.
Este é o Top 10 americano da Voz da América.
Podes fazer o download do programa em www.voaportugues.com. E não esqueças, redes sociais, estamos em Facebook, Twitter e Instagram.
Marshmello e Bastilha, Ana, já foram mais felizes.
Ah, mas continuam felizes. São 29 semanas no topo das mais ouvidas dos Estados Unidos.
A música Happier desceu 2 posições em relação à semana passada. Vamos a ver. We pretended we're okay. Now if we jump together, at least we can swim far away from the wreck we lay. Then only for a minute, I want to change my mind. Kiss your arm, feel right to me. I'm gonna raise your spirit. E este é o Top 10 americano Voz da América. Nós temos uma música pedida por ti. Faz como o Malam Cedi, envia o teu pedido para o WhatsApp da Voz da América, mais 1-908-652-4584. E Ana, não sei se sabe disso, mas o Post Malone anda em beats com outro artista.
E quem é ele?
Ele é o Yellow Wolf, e esta semana a Post Malone respondeu num tweet a Yellow Wolf, chamando-lhe nerd, e nerd foi só a parte simpática. Chamou-lhe outras coisas, Ana.
E a guerrinha continua nessa rede social com o Yellow Wolf, a convidar Malone para... combate rimas. É. Não é com espadachim, mas é
não,
rimas.
Exatamente. Fora das tricas, Post Malone registra a primeira subida da semana.
A sua música, uau, passa do 8º para o 7º lugar. Uau! Me and Dre came for the When I got quiet, all of y'all disappeared. Before I dropped Sony, none of y'all really cared. Now they always say congratulations to the kid. And this is not a 40, but I'm pouring out this. You serve a lot, but I got more now. Made another hit, cause I got four now. Always going for it, never pump. Fourth down, last call, Hail Mary, press got touchdown, hey. Este é o Top 10 americano da Voz da América. Podes fazer o download do programa em www.voaportugues.com. Lady Gaga e Bradley Cooper conseguiram colocar Shallow entre as 10 mais ouvidas dos Estados Unidos, assim, no abrir e fechar de olhos, mas isto foi depois do Oscar que ganharam, saltaram para o primeiro lugar. Mas esta semana, tal como previmos a semana passada, já não é deles, estão em 6º, Shallow. Tell me something, boy. Aren't you tired trying to fill that void? Or do you need more? Ain't it hard keeping it so hardcore? I'm falling. In all the good times I find myself longing for change.
times I feel myself. All of the deep waters I dive in, I'll never leave the ground.
Este é o Top 10 Americano da Voz da América. Estamos nas redes sociais, Facebook, Twitter, Instagram. Tocamos uma música pedida por ti. Pode ser o Shella, não há problema. Mas envia o pedido para o WhatsApp da Voz da América. Mais um 908-652-4584. Mas o Shello, tem a dizer, não é o tipo de música muito dos nossos ouvintes. Mas posso estar enganada.
É, mas pode ser alguém que esteja assim mais emotivo, não é?
Mais romantizado.
É. Uma coisa que nós não conseguimos adivinhar, Ana, é que muitas vezes os famosos, os grandes cantores, passam ou passaram por dificuldades de gente comum.
E a minha menina favorita, que é a Halsey, é exatamente uma dessas pessoas que não esconde o seu passado e revelou à revista Rolling Stone em 2016 que tinha sido uma sem-abrigo. Portanto, tinha vivido na rua. 3 anos depois, ela vai ser homenageada por uma instituição que ajuda exatamente os sem-abrigos. Isto é em Los Angeles. E a música da Halsey é o quê?
Without Me.
Está em 5º lugar, desceu 2 posições. Vamos, Mara, voltar a falar de Post Malone. Ele é um artista com muita presença na tabela que registra as músicas mais ouvidas nos Estados Unidos todas as semanas.
A Nila é também, aparentemente, um dos artistas que o nosso DJ gosta de ouvir.
Ah, mas eu também gosto.
É, mas isso tem os nossos ouvintes já.
Pronto.
A música de Malone com Swae Sunflower é a preferida do DJ UPS e ocupa a 4ª posição. I think your love would be too much, or you'd be left in the dust, unless I stuck by you. You're the sunflower, you're the sunflower. Every time I'm leaving, let me hear you say please.
Da senhora Cardi B. Cardi B, exatamente, está aqui com prazo Bruno Mars, não é? Estão os dois na boa.
Na boa, e parece que tudo o que eles fazem juntos funciona, Ana. E no início do mês de março eles lançaram Please Me, e tudo o resto é sucesso.
A música estava fora da tabela 10 vezes mais na semana passada, e esta semana faltou 3º lugar. E este é o Top 10 americano da Voz da América. Estamos nas redes sociais, Facebook, Twitter e Instagram, agora extraordinária.
A Ariana Grande, com a sua música 7 Rings, já liderou a tabela e agora está em 2º lugar.
Agora as coisas parece que voltaram ao normal, não é? A cantora pop pode continuar a subir isto porque ela tem tido alguns problemas por causa desta música, não é?
É, Ana, e Ana ainda agora estava a dizer que este clean...
Tu não tens este sonzinho assim, parece aquele filme A Música no Coração, lembras-te?
É, mas se A Música no Coração ainda não reclamou, há outros dois artistas...
Se calhar já estão todos mortos. Ai, que horror, mas pronto. Julianos não está, mas pronto.
Mas há outros dois artistas que já vieram reclamar questões de plágio.
A 7 Rings já liderou a tabela, está agora em 2º lugar. We could be looking like phone numbers. If it ain't money, then wrong number. Black card is my business card away. It be setting the phone for me. I don't be brave, but I be like, put it in the bag, yeah. When you see the max, it's that good, like my ass, yeah. Go from the top to the booth, make it all back in one loop. Give me the loot, never mind, I got the juice. Nothing but that what we do. I've been dancing on top of cars and stumbling out of bars. I follow you through the dark, can't get enough. E nós somos a Mayra, a Ana e o DJ UPS. E estes são quem?
Estes são os Jonas Brothers.
Com quem nos vamos despedir, não é? Estão de volta e o que é que eles nos trazem?
Com os Jonas Brothers. Saca, até para a semana!
Passagem para o resumo de notícias de 18 de março de 2019, segunda-feira. O número de mortes devido à passagem do ciclone Idai por Moçambique pode ascender a 1000 e não ficar nos 84 anunciados oficialmente, admitiu o presidente Filipe Nyusi em uma mensagem à nação. Presidente acrescentou que as águas do rio Punglé e Buzi transbordaram, fazendo desaparecer aldeias inteiras, o que para ele é um verdadeiro desastre humanitário de grandes proporções. Musi lembrou que o ciclone deixou grande parte da zona centro sem energia elétrica, nem abastecimento de água potável, comunicações e, além de ter afetado o funcionamento normal dos hospitais, escolas e demais instituições privadas. No vizinho Zimbábue, há informações de que 84 pessoas morreram devido também à passagem do furacão Idai. Pelo menos 3 pessoas morreram, 5 outras ficaram feridas num ataque contra um ônibus elétrico de transportes públicos em Utrecht. Em nome de toda a equipa que elaborou e apresentou a missão desta segunda-feira, despedimos, deixando a todos muito boa noite, então, até amanhã.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.